Duas palavras, seria persistente, muita fé. A Celeste é de Lourosa, é professora de carreira em inglês e alemão, dei aulas durante 10 anos em inglês. Tive também uma escola baseada mais para a área das línguas, que era a minha área, durante também cerca de 10 anos. Era uma escola que era um sonho meu, mas devido à conjetura política e económica do país, Europa e por aí adiante, portanto, chegou uma determinada fase que tive que parar, porque não conseguia, digamos, albergar tudo e mais alguma coisa, e então fiz escolhas. A Celeste era aquelas meninas filhinha de mamãe, filhinha de papá, fazia sempre tudo que lhe mandavam. Tenho um irmão mais velho e dois irmãos mais novos. O mais velho, eu tinha que tomar conta dele porque ele fazia as neiras. Os mais novos, eu tinha que tomar conta deles porque eles precisavam de mim. Posso dizer que foi sempre o braço direito dos meus pais nessa área, porque era a mais responsável dos quatro. No entanto, como qualquer criança, eu gostava de brincar e fazer as neiras, claro. Mas sempre fui a mais certinha da família. Assim, eu andei em praticamente tudo. Eu andei no karaté, eu andei na dança, eu andei no piano, andei na ginástica. Portanto, eram áreas em que eu me inscrevia, mas rapidamente perdi o interesse. Karaté nunca foi o meu forte, porque tínhamos que exibir um bocado mais de agressividade ou ser um bocadinho mais agressivas naquilo que fazíamos, e eu não gosto muito do contacto físico. Piano era uma coisa que eu gostava, mas como não podia praticar em casa, porque meus pais não tinham possibilidades de praticar, as aulas de piano tornavam-se muito chatas, porque era uma vez por semana, e eram muitos alunos na mesma turma, e portanto perdi o interesse por não poder, digamos, aprender mais do que aquilo que estava a fazer. A dança e a ginástica era uma área que eu até gostava, só não gostava das apresentações. Sempre que havia um sarau e nós tínhamos que fazer uma apresentação, eu ficava um bocadinho mais para trás, não gostava de estar à frente, e muitas das vezes nem sequer gostava de fazer, digamos, a coreografia. Não era coisa que...
Não era uma paixão, como depois viria a ser o ténis de mesa, mas
nada,
já lá chegaremos. Existe depois, então, toda uma etapa na adolescência, e depois há uma altura em que tem que estudar, em que decide estudar a nível superior, e estuda então na área do ensino das línguas de inglês e alemão. A primeira questão é: porquê o ensino? Porquê as línguas inglês e alemão? E porquê o inglês e o alemão?
Apesar de eu gostar muito de matemática, sempre fui uma aluna de excelência à matemática até ao nono ano, as línguas era uma coisa que me atraía bastante, porque o meu sonho era ser tradutora, intérprete, viajar pelo mundo, é a coisa que eu sempre gostei. E então, quando eu entrei na universidade, não era para ser professora, era para ser tradutora e viajar pelo mundo. Pronto, só que no primeiro ano da faculdade eu engravidei. E pronto, demorei mais tempo do que o normal a fazer, a terminar a faculdade, porque depois, entretanto, tinha a minha filha e tinha que trabalhar e tinha que estudar. Tentei conciliar os três, mas dei sempre mais importância à minha filha. E quando chegou a altura realmente de decidir em ir para o exterior, que tive propostas para isso, para ir trabalhar para um consulado no Luxemburgo, estava no meu quarto ano de faculdade, eu disse que não, porque não podia levar a minha filha, e então foi quando eu me apercebi que realmente nunca ia fazer aquilo, porque eu nunca ia deixar a minha filha para trás. E então mudei de curso, e porque na altura estava na área de tradução, e mudei para a área de ensino.
No entanto, existem certamente muitos momentos desses tempos de faculdade que lhe saltaram à memória. Como é que foram esses? Como é que foram vividos esses tempos? Certo também que já com uma filhota na altura, também uma dádiva, não é? Não é? Mas como é que foi também viver toda essa azáfama da faculdade, e quais são as memórias que têm desses tempos?
Sinceramente, são poucas. Portanto, no primeiro ano da faculdade, em que eu era caloeira, engravidei. não me pude dedicar muito à atividade de caloeira. No ano seguinte só frequentei a faculdade durante uns mesitos, portanto acabei por perder o ano devido ao nascimento da minha filha e depois que me tinha a minha filha trabalhava e tinha que estudar. Nunca, eu posso dizer que nunca fui a uma queima das fitas, a não ser à queima das fitas da minha filha.
Também é bom, também.
Exatamente, portanto foi a única vez que eu realmente participei numa festa universitária. Foi quando a minha filha se formou.
O que é certo é que estes momentos de faculdade fizeram com que a Celeste se formasse, e existe uma... Nós vamos falar bastante a seguir da vertente do ténis de mesa e todas as atividades que desenrola e que já desenrolou em torno desta modalidade, mas existe também um talento que tem, não é? Que é ligado ao ensino, em que foi professora durante 10 anos. Já sabemos, porque já partilhou connosco, já confidenciou, que não era essa a via que, de entrada inicial, mas o que é que lhe diz então o ensino? Porque é que decide ir para o ensino? Porque é que vai para o ensino? E o que é que lhe diz o ensino? Que memórias é que tem destes 10 anos? Que experiências é que teve? Fala-nos um pouco sobre isto.
Eu sempre tive um bocadinho de queda para tentar ensinar os outros. Era eu que tentava ensinar os meus irmãos no inglês, no português. Sempre tive aquela vocação para tentar incutir alguma coisa nas crianças. Quando decidi não optar pela tradução, devido à atividade que isso acarretava, a minha primeira escolha foi logo o ensino, porque era uma área que eu sabia que era paciente o suficiente para poder
investir,
e também acho que uma das principais funções de um professor é cativar os alunos, e eu gostava de tentar cativar o aluno. Acho que é muito satisfatório quando a pessoa realmente consegue cativar o aluno e nota que o aluno se interessou, ou que está mais atento, ou que está mais interessado por qualquer coisa que nós fizemos. E então mudei para a área de ensino. No entanto, na área de ensino posso dizer que dei aulas no primeiro ciclo, durante cerca de 10 anos, a miúdos do primeiro ao quarto ano, e na escola onde eu tinha, dava adultos e adolescentes, também dei formação para adultos noutras instituições, dei vários cursos de inglês e de alemão, mas realmente eu gostava muito de ensinar o inglês, neste caso, que foi onde eu me debrucei mais, a miúdos do primeiro ao quarto ano, porque para eles era uma novidade, e se realmente eu conseguisse, desde pequeninos, criar o gosto pelo inglês, porque um dos problemas que eu me deparo como professor é que os miúdos com 12, 13, 14 anos não gostam de inglês, porque o inglês é difícil, porque é chato e porque qualquer coisa assim. Então a minha ideia era, bem, se eu conseguir fazer com que estes meninos que estão a começar ganhem realmente o gosto pela língua, é meio caminho andado para daqui a 5 ou 6 anos eles já não ter o mesmo problema de aprendizagem e pronto.
Conseguiu efetivamente cumprir essa meta, essa tarefa, esse objetivo que impôs a si própria, e certamente tiveram imensas histórias, mas também como é que é ensinar inglês a crianças, não é? Porque hoje em dia o inglês é uma língua universal, mas nem as crianças em si ouvem, começam a ouvir falar português, certamente será estranho quando começam de repente a falar uma língua estrangeira, ou não?
É assim, eu acho que o grande problema será mesmo os miúdos serem malandros. Eles não gostam de trabalhar. E então eles gostam de aprender até, sim senhora, mas desde que isso não acarrete muito trabalho e muito desgaste psicológico fora e dentro da sala de aula. tive situações em que consegui recuperar, digamos, alguns desistentes da língua, que achavam que alunos de terceiro e quarto ano que já tinham tido inglês em anos anteriores e que não gostavam de maneira nenhuma, e consegui, tive algumas situações em que realmente me deu um certo gozo ver alunos que eram, digamos, perdidos na disciplina e ver neles vontade de fazer mais. Como também tive alunos de excelência, que eram alunos que realmente eram um exemplo para todos, mas apareciam um, dois numa turma, nunca mais do que isso.
O que é certo é que o ensino é uma vertente que acompanhou durante muitos anos, e inclusive conseguiu, teve a seu cargo, exatamente como já disse, este centro escolar de Fiães, em que foi diretora pedagógica. Como é que foi também, como é que é para si também esta modalidade de não estar só na parte do ensino, do cativar, mas também do planear, e como é que foi esta experiência de ser diretora pedagógica de um centro escolar? Como é que te encara também estar, e como é que é estar nos dois lados?
Eu por norma sou uma pessoa que gosta de objetivos, gosto de desafios e gosto de atingir os objetivos que me proponho. Quando criei o Centro Escolar de Fiães, sabia exatamente que, além de ser formadora e professora, que teria que ter a vertente de gerente, de diretora pedagógica. Era um desafio para mim. Logo, é uma coisa que eu como sou persistente, ando até conseguir. E consegui, gostava imenso, tanto da vertente de dar aulas como da vertente de orientar tudo. Adoro programar as coisas e também acho que foi uma das características que tenho, que se calhar me levou um bocadinho também para o ténis de mesa, porque eu não sou só o árbitro, tenho outras vertentes em que tem a ver mesmo com o planear, com o organizar, e é uma coisa que eu gosto imenso, porque sou organizada naquilo que faço, e se conseguir fazer com que a minha equipa de trabalho me siga, as coisas normalmente correm bem.